Rádio Namib Fala Verdade.
Noticiário Namib Fala Verdade, edição de segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, com os seguintes tópicos. Agente da Polícia Nacional em Chicomba agride brutalmente ativista cívico naquele município.
Fui espancado pelo agente António Ticucho Gaita.
Ausência de políticas públicas inviabilizam a valorização das línguas nacionais.
Não existem políticas públicas que incentivem a isso.
Em Pelano Namib capacita militantes em matérias sobre o marketing eleitoral.
Dissertarmos sobre variedíssimos temas ligados ao marketing político eleitoral.
Secretário da UNITA no Kwanza Sul insta o governo à situação real das instituições públicas locais.
No hospital de Mussende, há algumas faltas que o executivo angolano tem que resolver.
Adiamento constante do julgamento do processo caso Cafunfo levanta críticas no seio dos analistas políticos no Namib.
São coisas que ainda até aqui a própria justiça comum ainda se faz nas mantas.
Somos a Rádio Online Namib Fala Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, garantia técnica de Fonseca Ching, edição e apresentação de Madalena Cavaia. Apoio da NED e da Open Society. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. Venâncio Siwana, ativista social, foi preso e brutalmente agredido pelos agentes da Polícia Nacional em Chicomba, na província do Huila, quando protestavam pelo excesso de cobrança de luz elétrica naquela localidade.
Nós fizemos a manifestação porque a energia no município de Chicomba paga-se um valor muito alto, consome-se pouco, consome-se somente 6 horas de energia e paga-se 8 mil kwanzas por mês. Energia vem às 18, vai às meia-noite. A maior parte dos dias não vai à meia-noite. Ah,
nas vossas casas têm contadores?
Não tem contador, eles só cobram a revalia, só cobram anarquicamente.
Então, depois dessa manifestação?
A polícia apareceu para desfazer a manifestação. Nós não fugimos, nós não recuamos.
Isso foi no dia?
Isso foi no dia 7. Depois da manifestação, então, começou a caça às bruxas.
E você, como um dos organizadores, foste uma das suas vítimas?
Fui apanhado às 22 horas em minha própria casa, levado à esquadra da polícia, isso no dia 7, onde fui espancado pelo agente. O agente António Ticucho Gaita foi me buscar em casa de forma agressiva, violenta, a ofender-me, a usar palavras muito duras contra mim.
Que tipo de palavras o agente da polícia usou?
Filho da bucona da mamãe, você pensa que você é quem? Se você é professor, é professor da merda. Você acha que você é quem? Você me conhece? Nós não custa nada te fazer desaparecer. E ainda pode desaparecer, isso não custa nada. Eram 22 horas, passei a noite algemado nas pernas, as pernas algemadas a dois ferros, deitado no cimento, no mosaico, com porta aberta, chuva a cair e sem nada para me cobrir. Eu estava a dizer, eu não fiz nada. Pelo menos eu tenho medicação das 22. A minha casa é aqui próximo, faz favor. Se eu fiz alguma coisa, permitam que eu vá tomar a medicação ou que eu ponha a camisola, porque eu tenho os meus direitos como cidadão. Disseram, não, cala a boca. Aí fui pontapeado e espancado. Os senhores que executaram isso.
No Me Fala a Verdade, procurou ouvir as autoridades afins, mas sem sucesso. Leopoldina Feca Yamal, professora e ativista social, diz haver necessidade de criação de políticas públicas em Angola que viabilizam a valorização das línguas nacionais. Desenvolve esta informação a jornalista Felícia de Oliveira.
Estas declarações foram prestadas durante o debate no espaço dos linguistas Namib Fala Só, onde Leopoldina Feca Yamal disse haver necessidade de políticas públicas que visam valorizar as línguas nacionais.
Acho que essa questão da valorização das línguas são também muitas coisas, né? São muitos aspectos. E isso me faz lembrar também as questões da leitura. É um bocado difícil, por exemplo, os jovens, adolescentes, terem interesse em falar as línguas de Angola, nacionais, quando não existem políticas públicas que incentivem a isso. Nós passamos por um período de colonização que durou muito tempo, e nesse período de escravatura, depois de colonização, e nesse período, vários preconceitos e vários ideais sobre as nossas línguas foram criadas e foram incutidas na mente dos nossos bisavós, avós e pais também, né? Os nossos pais ainda, de alguma forma, são pessoas que tiveram contato com os ideais coloniais que diziam que as nossas línguas eram línguas dos cães e que eram línguas que não deviam ser usadas e que a única língua que prestava e que era a língua civilizada era a língua portuguesa, né? Eu ainda ouvi, quando era mais nova, os meus tios, às vezes mesmo em casa, os meus pais a dizer, meus pais mesmo falando o mundo, algumas vezes ainda ouvi nos dizerem que nós tínhamos que ter a preocupação de aprender só o português, porque era o português que era a língua oficial e veicular.
Quanto aos serviços públicos?
E nós também, infelizmente, a nível de políticas públicas, não assistimos muitas ações que contribuíram para que a juventude tivesse maior contacto com as línguas e para que a juventude realmente se interessasse em aprender as línguas. O nosso ensino é todo feito em português. Nos nossos locais públicos, espaços públicos, por exemplo, de serviço público, é tudo feito em português. Se uma pessoa vai lá sem falar português, ela automaticamente tem que arranjar formas de se adaptar à língua portuguesa. Ou seja, por exemplo, se tu vais até o BI aqui e tu não falas português, tu tens que levar alguém que te traduza para o português. Quando lá no posto de identificação devia haver alguém que só fala Mbundu, por exemplo, que fala Kimbundu, que fala as línguas nacionais e que pudesse, por exemplo, falar com uma pessoa que não fala português.
Leopoldina Feka Yamali disse ainda ser necessário um trabalho árduo por parte das famílias angolanas a fim de ensinarem as línguas nacionais a partir da terceira idade.
É o próprio trabalho que tem que se fazer a nível das famílias também, dentro de casa, né? Os pais, os tios, enfim, as pessoas que convivem com as crianças, trabalhar com elas no sentido de ensiná-las as nossas línguas nacionais desde cedo, porque muitas vezes isso também não acontece. Porque tem o lado das políticas públicas, da escola, do Estado tem que fazer o seu papel, mas também tem o lado da família.
Mais de 180 militantes do MPLA no Namibe foram capacitados em matérias de marketing eleitoral durante um seminário promovido pelo comitê daquele partido. Segundo o secretário para a informação do Partido dos Camaradas, Azevedo Calasola, a ação formativa, que visou também enaltecer os feitos do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, enquadra-se na preparação dos quadros, tendo em vista as eleições de agosto próximo.
O próprio nosso partido, como tem estado todos os dias a resolver o problema da população, então acreditamos que em agosto a nossa população estará mais uma vez a depositar o voto ao nosso glorioso MPLA e ao camarada presidente João Lourenço. Nós tivemos como preletores para este seminário o senhor Ismael Mateus, que é de todo conhecido, como um grande comunicólogo, um grande marketista e até membro do Conselho da República, anda nessas matérias de comunicação há muitos anos e de certeza tem uma palavra a dizer para este seminário. A outra comunicóloga que também foi convidada é a doutora Luísa Rogério, que é até presidente da carteira de ética profissional a nível do nosso país, que também nos falou sobre as redes sociais, como devemos trabalhar, e que foi de todo positivo ela ter transmitido tanto essa comunicação aos nossos militantes. Bem como o camarada Paulo de Carvalho, que é até sociólogo e é deputado da bancada parlamentar do MPLA, que também trouxe aqui uma informação sobre a propaganda contra a informação, para estarmos alinhados e que na corrida à presidência da República não tenhamos sem sobressaltos, portanto, trabalhamos para o bem do nosso povo. Sim, nós até adotamos o lema, a vitória começa hoje as eleições gerais que se avizinham em agosto próximo. Portanto, o desafio está lançado e vamos acreditar de que a nossa população, nossos militantes de forma muito particular, estejam todos preparados para que em agosto consigamos dizer sim ao presidente João Lourenço e consigamos dizer sim ao nosso partido MPLA.
António Chipenda, mobilizador do bairro Boa Esperança.
São matérias convenientes, principalmente, e nos ajudará no marketing eleitoral, principalmente o tempo que nós estamos a chegar, que é o em 2022, em agosto, para nós futuramente termos as eleições e também ganharmos essas eleições. Foi muito aproveitado, porque nós também não sabíamos muito, mas hoje procuramos a saber quais são as metodologias digitais também que podemos praticar para nós divulgarmos o nome do nosso glorioso MPLA.
O secretário provincial do Galo Negro no Kwanza Sul, Armando Kakepa, visitou recentemente o Hospital Municipal de Mocende para constatar as condições em que os munícipes daquela localidade estão sujeitos.
Estamos a passar em todos os municípios. Já passamos no Porto Ombuim, passamos no Celes, passamos no Caçonga e hoje é o dia daqui do Mocende. Temos dois objetivos específicos. O primeiro objetivo prende-se com a visão da UNITA em relação à campanha eleitoral. O que é que nós auguramos como Partido UNITA a nível do Kwanza Sul? Nós estamos a dizer, estamos a pregar nas administrações, na Polícia Nacional, no SINSE, no SIC, estamos a pregar nos sindicatos, em todas as instituições. Nós queremos que a campanha seja uma festa. A campanha não é para lutar. A campanha não é de socos. A campanha é para dançar de batata, como se diz. Então, essa é a mensagem que nós estamos a passar em todas as instituições. Queremos que seja uma festa de todos os angolanos. O segundo objetivo que nos traz até aqui no hospital é buscar a realidade governativa local. Como é que está o hospital daqui do Mocende? Quais são as condições materiais e humanas para atender a demanda aqui no Mocende? Graças a Deus conseguimos de obter informações credíveis e a primeira questão que nos vem à alma é agradecer os trabalhadores desse hospital, agradecer e pedir a Deus que dê força a esses trabalhadores aqui desse hospital. Dê muita força, porque mesmo com tantas dificuldades, estão a salvar vidas. Por isso que a nossa missão, tanto o governo, os partidos políticos, as igrejas, nós temos uma missão relevante. Disponibilizar o nosso apoio moral, material e financeiro é mesmo indispensável para esse setor da saúde. Constatamos aqui no hospital do Mocende há algumas faltas que o executivo angolano tem que resolver. Há aqui faltas que o executivo, como vedes, o hospital ainda não tem nome, não tem característica de um hospital. Não tem. Há toda a necessidade de se construir um hospital para o município. Como é que os outros municípios têm infraestruturas que dignificam? Songo, o Mocende, adaptou-se.
A morosidade do processo de julgamento dos membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe, detidos em consequência do massacre do dia 30 de janeiro em Cafunfo, está a gerar inquietações nos seios dos fazedores de opinião. Daniel Chimbo e Miguel Epalanga, ambos analistas políticos no espaço Namibe em 7 dias, dizem que caso as autoridades judiciais não resolverem esta situação, poderá manchar a festa da democracia em Angola.
Dessa morosidade de dar resolução nesse caso. Eu não sei o que é que se passa, o que é que tem disso? Então, quando aparece um indivíduo dizendo que muitas das vezes a nossa justiça é politizada e nós ficamos ali a dizer que não, estão a pessoalizar demais, estão a faltar respeito às instituições, não é verdade. Um caso como, por que não se dá resolução? Estamos à espera, fica feio ir às eleições com problema do género, uma vez que é uma situação que já tem conotações políticas, é um caso que poderá beliscar a própria festa que nós esperamos, a própria festa da democracia, que será as eleições em agosto. E eu gostaria de ver esse problema já resolvido. A única coisa que tem que se fazer é justiça. Então, essa morosidade só mostra que parece que está-se a depender de ordens superiores, coisa que na governação de João Lourenço havia-se dito que já não haveria mais. Entendo porquê.
Na verdade, tudo parece que por detrás desta questão parece que está envolvido outras questões políticas, porque não temos outras razões a afirmar. Desde já, nós pedimos às entidades competentes, fundamentalmente ao Ministério ligado à Justiça, para que possa, portanto, ver essa questão, no sentido de resolver, conforme disse o meu caríssimo colega do painel, que não é bom, portanto, estamos quase há escassos meses para que se realize, portanto, pleito eleitoral. E não é bom que a gente parta, portanto, para este momento com esta situação adiada. E, por outra, fui fazendo algumas pesquisas. O presidente deste protetorado português, Lunda Tchokwe, né, de nome Zeca Mutima, este, por sua vez, está detido, tanto em Cafunfo, mas há, portanto, informações de que está passando por maus tratos, tem vindo a sofrer, portanto, algumas questões ligadas com problemas de saúde. E, portanto, Os familiares próximos e amigos que têm feito alguma visita dizem que encontram, portanto, limites, encontram barreiras e que, quer seja ele, quer seja os outros que foram detidos na mesma instância, até agora, portanto, estão a sofrer de maus tratos, não têm um acompanhamento assim merecido.
No Me Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.